Pessoal, bom dia. Agora sim, estamos aqui com a deputada federal Ana Paula, prefeito Neto. Deputada, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Ricardo. Uma alegria estar aqui com vocês de novo no 95.5. E todas as vezes que me chamam, eu estou firme, né?
Muito obrigado. A alegria é nossa recebê-la aqui, principalmente para os nossos ouvintes, né? Essa oportunidade. A rádio do interior, ela tem essa oportunidade maior do que as rádios das cidades grandes, né?
É verdade. É
onde o ouvinte, que é o eleitor também, tem a oportunidade de ouvir e também conhecer de perto, né, o seu deputado, poder tirar uma foto de repente. E o Neto, prefeito de Minduri. Bom dia, Neto.
Bom dia, Ricardo.
Você tá bom, meu amigo?
Bom demais. Bom dia, ouvintes.
Graças a Deus, né?
Graças a Deus, tá tudo bem, não é mesmo?
Graças a Deus.
Deus é grande demais.
Deus não é bom demais?
Nossa,
a gente
Senhora.
Que é ruim, mas Deus é bom.
A gente aprende a ser bom com ele também.
Ele nos ensina a ser bom, né, Neto?
Isso, exatamente.
Graças a Deus. Pessoal, então vamos bater um papo tranquilo aqui com a deputada Ana Paula. Com certeza, da última vinda para cá, aconteceram muitas coisas, né, deputada?
Exatamente.
Vamos começar falando dos últimos dias?
Vamos.
Quais são os trabalhos que a senhora veio realizar aqui nesses últimos dias para atualizar nosso ouvinte aqui?
Nós pegamos, o Neto precisava resolver alguns assuntos pendentes aqui de Minduri, lá em Belo Horizonte. Aí eu falei, não, vamos para lá para a gente poder resolver. Uma é a nossa BR, né? A estrada 383, que
estava
completamente esburacada. Então a gente esteve lá no DR, conversamos, conseguimos a promessa do diretor, doutor Rodrigo, que a partir de agora vai ter uma manutenção preventiva direta. E quando a gente estava vindo da fazenda para cá, já estavam alguns buracos tapados. Então, eu acredito que já começou. De lá a gente teve no DENIT também para ver algumas coisas que ele queria ver lá. E conversamos com o vice-governador, o Neto aproveitou, conversou sobre a Copasa, que está sendo um problema aqui na cidade, né? Já a Copasa não tinha contrato, com problemas de água, de abastecimento em alguns bairros. E ele foi lá, fomos ao governador, ao vice-governador, professor Matheus, que prometeu olhar com carinho essa situação, para ver o que a gente vai conseguir arrumar e organizar o contrato, né? Porque é inadmissível um prefeito, um ex-prefeito, passar uma cidade para um prefeito sem um contrato de abastecimento de água, que é essencial para o cidadão. Então, a gente foi lá para tentar resolver esses assuntos e a questão da CEMIG também, né? Que é o que a gente sofre aqui, que outro dia a cidade ficou no apagão e a gente vem sofrendo, vem trabalhando, tanto é que eu já entrei com um processo na Anatel, na ANEEL, para a gente ver. A ANEEL é a Agência Nacional de Energias, né? E para ver o que a gente pode ir exigindo, que eles fiscalizem a CEMIG com mais rigor, porque aqui na região a gente tem ficado muito sem energia. E chamamos a FAENG, convocamos a FAENG, que é a Federação da Agricultura, porque principalmente na zona rural, produtor de leite, o pessoal do Simonete, todo mundo está ficando sem energia. Tem fazendas, tem sítios que ficam mais de 48 horas sem energia aqui na nossa região. De Airoca, Baipendi, Cruzília, Minduri, São Vicente, até onde a gente chega. E eu acho que a gente chega até Madre Deus também, né?
Madre Deus também.
E, então, a gente estava olhando isso e a gente esteve lá para olhar isso e estamos correndo atrás. A FAENG criou um 0800, que é uma coisa que, por enquanto, ainda não vi efetividade, sabe, Ricardo?
Sim.
E eu acho que esse serviço que a gente paga muito caro, ele tem que ser, de fato, efetivo para o município.
É porque a gente não reclama de pagar caro num produto ou um serviço que funcione.
Exatamente.
Agora, o ruim é pagar caro numa coisa que não funciona. Aí.
Exatamente. Imagina o quanto um produtor perde por dia.
Sim, muito.
Principalmente,
né?
Um produtor de leite, que se ele ficar um tempo, ele não tiver um gerador, ele vai ter que jogar o produto dele fora. Essa é a grande verdade.
E a Ana Paula também, a deputada Ana Paula, também fez um grupo de WhatsApp, Ricardo.
Olha.
É onde que a gente faz reclamação para a CEMIG, sabe?
Sei.
Juntamente com a FAENG, que disponibilizou uma funcionária que fica ligada direto no grupo WhatsApp, e quando os produtores reclamam da falta de energia, ela automaticamente já entra em contato com a CEMIG lá em Belo Horizonte, sabe? Então isso também tem disponibilizado uma rapidez, uma agilidade nesse processo de quando acaba a luz e para poder voltar a luz nas propriedades, sabe?
Sei.
Isso tem sido benéfico para a gente. E esse grupo atinge a região inteira, cara. Todo mundo aderiu, todo mundo pedindo para entrar. É de São Vicente, é daqui de Minduri, é de Cruzília, de Baipendi, Caxambu. Tem gente até de Uberlândia inscrito no grupo também, sabe? O negócio tomou uma proporção muito boa, sabe? Então, assim, tem bastante gente aderindo no grupo.
E aí conseguiu esse canal, vamos dizer assim, o famoso telefone do Batman.
Isso,
né?
Exatamente.
Quem é mais antigo? Eu vou contextualizar para quem não sabe, que eu era criança e tinha o seriado do Batman que passava na televisão. E o chefe de polícia, o Gordon, quando ele tinha que falar com o Batman, ele pegava um telefone vermelho que ficava dentro da sala dele e tocava lá na Batcaverna e falava direto com o Batman. Então, quando tem esses telefones especial assim, que é alguém que tem um contato com quem vai resolver o problema, é maravilhoso. Então, os produtores rurais aqui, é pro produtor rural, né? O foco.
Isso, é pro
produtor. E aí, se alguém quiser entrar também, vaga?
Tem.
Como é que faz?
Procura, é só pedir pra Cida, no Sindicato Rural.
Pra dona Cida, tá. No Sindicato Rural.
Ou pro próprio
presidente do Sindicato Rural da sua cidade também.
Que ele vai ter esse acesso, né?
Isso, exatamente.
Outra coisa interessante, que eu acabei esquecendo, que a gente foi fazer lá no DR, foi cobrar a rodovia. Minduri Carrancas.
Ei,
né, que da última vez que eu tive lá, o doutor Rodrigo disse que estava mandando fazer o processo a partir de janeiro de 2024, projeto.
Uhum.
E aí eu fui lá cobrar agora para ver se estava mesmo, né? Porque a gente tem que cobrar. Você não vai só pedir no governo, depois você fala e esquece, não. Você tem que ficar em cima para que realmente a coisa aconteça e saia. E essa estrada é extremamente importante, né, para o turismo, para a movimentação da cidade, para trazer, para escoar a produção para outras regiões ou trazer insumos de outros lugares. E em 2023 a gente foi lá no DR fazer a cobrança, em 2024 ele falou que iniciaria o projeto e realmente agora está terminando o projeto. Então, agora o grande esforço nosso vai ser juntar os deputados da região e pedir para que todos coloquem um pouco de recurso, porque o governo do estado não tem.
Já tem uma ideia de valor? São 40 quilômetros,
não tem,
né?
Ainda. Ainda não tem, mas ele vai passar assim que tiver alguma coisa, que está terminando o projeto ainda, está fazendo topografia, essas coisas todas. E terminando o projeto, ele vai passar para a gente poder correr atrás dos recursos.
Dos recursos.
Porque aí não é um parlamentar só que vai dar conta de fazer.
Não dá, não.
Né? São vários. A gente tem que unir forças.
Unir mãos.
As pessoas que realmente trabalham pela região, os deputados eleitos, estaduais e federais, têm que ajudar na construção da estrada. E essa hora a gente tem que trabalhar em benefício da região, né?
Sim.
Não é em benefício do A, do B,
do
C, né? É em benefício da região, é trazer recursos, é trazer crescimento para a região, é isso que é importante. E foi muito positiva a nossa ida lá, graças a Deus.
Puxa, que legal.
Exatamente.
É um sonho.
Teremos,
né,
coisas boas para nós aqui em Minduri, viu?
Ah, é?
Teremos coisas boas.
Participamos também ontem. Neto foi o único prefeito presente na data de ontem. Eu participei os dois dias, anteontem e ontem, e do encontro de vereadores e presidente de Câmara, que está surgindo um movimento liderado pelo vereador-presidente Mário Alves de Caxambu, que é exatamente para ver os presidentes de Câmara e vereadores do Sudoeste. Os vereadores de Minduri estavam presentes, as vereadoras, e para poder trabalhar e ver as estradas, né? Resolver o problema das estradas, porque aqui a gente é uma região turística, né, Ricardo?
Uhum.
A gente tem safra para escoar e fica a estrada desse jeito, entendeu? Outro trabalho que eu tenho feito também é a questão da balança, né, que a balança não seja cobrada nas estradas por eixo, mas sim pela carga total, que é uma coisa que prejudica muito o caminhoneiro, né? Que às vezes ele está até com a totalidade da carga certa, mas se ela dá uma mexida no eixo, o eixo fica mais pesado e às vezes ele para, o caminhão é parado, não pode sair do lugar por conta disso, né? Então nós estamos também olhando isso na Câmara dos Deputados para poder fazer essa alteração.
Nossa, tem esse critério também, além do peso, também a quantidade de eixos,
uhum.
Se a carga está bem dividida.
Exatamente.
O Brasil, ele é um país assim, bem tranquilo, né? Não é fácil não, o Brasil.
O negócio, Ricardo, das nossas estradas é que elas foram construídas para andar caminhão toco, né?
Há muito tempo atrás.
Exatamente. Né? Hoje em dia tem carretas aí, violenta de grande, que puxa 40 toneladas, 30 toneladas de peso.
É. Bitrem, né?
Exato, bitrem. Entendeu? Então, assim, vai judiando um pouco das estradas, né? E o pessoal não se atinou para isso, não fez melhoras nas estradas. E por isso estraga bastante as estradas.
Aqueles projetos que você levou pro presidente do DR, você não pode contar ainda, que é surpresa?
É surpresa.
Aquilo é surpresa. mas tem coisa boa vindo pra Mendoria aí.
Que bom, hein? Que bom. Vamos aguardar. Quando sair, você vem aqui falar, então.
Com certeza. Já vem aqui. Com certeza.
Legal essa iniciativa do presidente da Câmara de Caxambu, né? A pessoa, eu vendo assim a política ao longo desses anos, isso tem mudado, tem que mudar mais, mas a disputa, ela tem que ser num período da campanha. Quando
Exatamente.
Todos assumiram seus cargos, tem que se unir. Ah, mas a ideologia é diferente, mas tudo bem, mas tem que ter uma união de esforços, né? Imagina, essa estrada vai sair por menos de 40 milhões de reais aí.
Ontem no movimento lá, Ricardo, nós tínhamos lá, eu acho que 200 vereadores, sabe?
200.
Então, assim, é um número muito expressivo.
Sim.
Entendeu? Para uma primeira reunião. Aí já marcaram uma segunda reunião agora, eu acho que é Pouso Alegre, né?
28 de abril em Pouso Alegre.
28 de abril em Pouso Alegre, onde serão chamados a maioria dos deputados da nossa região, né? Porque nessa reunião só foi a Ana Paula, só a deputada Ana Paula que foi, sabe?
Uhum.
E teve alguns, ontem teve alguns assessores de deputados que tiveram, mas em Pouso Alegre eles vão convidar todos os deputados para que todos possam abraçar a nossa causa também, aqui da nossa região, sabe? É uma iniciativa muito boa dos vereadores. Vereador tem que ser respeitado, né?
Uhum.
E a gente está junto com eles também.
Muito bem. Pessoal, para você que está nos acompanhando, estamos aqui, você que chegou agora, a deputada federal Ana Paula Leão e o prefeito de Mendoria, o Neto. A deputada Ana Paula, que também é vice-presidente da região sudeste da Frente Parlamentar da Agropecuária, tomou posse agora no dia 11 de março. É membro da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e também da Comissão de Turismo, suplente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, né? Então, tem várias frentes de trabalho. Então, a questão da mulher, a questão do agro, né? Uma bandeira bem forte que a deputada Ana Paula defende, né, deputada?
Exatamente, né? A gente tem que mostrar para a mulher que hoje, não é hoje, a mulher pode tudo, né?
Uhum.
Ela tem que profissionalizar, capacitar, e ela tem que ter a sua independência e não tem que aguentar desaforo, violência de nenhuma espécie, ela não precisa disso. Ela tem que se empoderar, conhecer o seu poder e saber que ela não precisa
ficar passando
por dificuldades desse gênero. Porque a maioria das vezes, o Ricardo, quando a gente vê uma situação dessa, é porque ou a mulher não tem emprego, tem medo de como que vai ficar os filhos, para sustentar os filhos. Mas está na hora dela procurar. Hoje você entra na internet, você faz um curso, tem buscar maneiras de empreender. Né, buscar maneiras de estar trabalhando e fazendo aquilo ali se produzir de alguma coisa, um artesanato, um biscoito. Lá em Uberlândia a gente fez um assentamento, uma agroindústria, sabe? Então, assim, as mulheres, até conversei aqui, as mulheres dos produtores rurais, elas fazem biscoito, bolo, rosca e vende numa feira, uma feira, chama Feira do Produtor.
Uhum.
Então vende direto para a cidade. Entendeu? Então, se você tem lá, por exemplo, seu alface, a sua cenoura, você vai ter a sua banquinha e vai estar vendendo ali. Se você faz o seu queijo fresco, você vai estar vendendo ali. Entendeu? E as mulheres estão fazendo isso agora. Então, assim, foi uma experiência muito produtiva, extremamente inovadora no estado, que a agroindústria foi criada dentro da propriedade. A prefeitura tem legislação própria para poder ter essa agroindústria. E ontem lá na Mars a gente estava conversando sobre isso, né? Então, assim, vamos ver o que a gente consegue aqui para a região. Se Deus quiser, vai dar certo e a gente vai conseguir aqui também.
Até começou aqui, né, em Minduri, a feira, né? Tinha os sábados também, o pessoal estava fazendo. Acho que até acabou, né, Neto? Não tem mais, né?
Então, hoje só tem uma banca, sabe? Mas a vereadora Jaciara, juntamente com o pessoal da Emater, juntamente com a Raíssa, eles estão organizando isso aí, juntamente com o diretor de agropecuária nosso, também está empenhado, e até estão fazendo ofício para o governo do estado, pedindo as barraquinhas para a gente fazer a feira, sabe? E um conjunto de irrigação também, para que seja disponibilizado para os pequenos produtores. No período da seca eles puderem produzir, sabe?
Uhum. Ótimo.
Bem interessante o projeto que eles estão fazendo, muito legal. E com certeza daqui a uns dias eu venho mostrar para vocês aqui.
Tá bom.
Eu acho que tem uma retroescavadeira também, né? Não é retroescavadeira que eu solicitei?
Não, moto.
Motoniveladora. Motoniveladora. Eu não sei nome de máquina nenhuma.
Famosa Patrol, né?
Famosa Patrol.
Eu não sei nome de máquina nenhuma, gente. Então eu erro tudo.
Uhum.
Eu solicitei junto ao Ministério da Agricultura, através de emenda minha, para Minduri. Já agora a gente já votou o orçamento. Né? A partir do momento que vota o orçamento, ele vai para sanção e a gente na semana que vem já deve estar começando, né? A organizar isso. Então, aqui para a Prefeitura de Minduri, já veio mais de 300 mil para a PAI, recursos já foram pagos, 50 mil de custeio para a saúde, teto EMAC, já recurso pago, 200 mil para a casa de repouso da Dona Albertina, já recurso pago, 50 mil para o Sindicato dos Produtores Rurais, para cursos de capacitação, que hoje eu acho que todo produtor tem que ser capacitado, tem que estar capacitado. O sindicato tem a obrigação de oferecer cursos de capacitação, porque hoje você não toca mais um sítio, você não toca mais uma pequena propriedade, uma média propriedade, como você tocava há 200 anos atrás.
Uhum.
Hoje você tem que tocar como empresa, é uma empresa. Então, esses cursos eu combinei com a Dona Cida, vai ter sempre a gente fazendo, vou estar sempre ajudando o sindicato no que ele precisar, dentro da possibilidade de trazer de volta o produtor para receber serviço do sindicato rural.
Sim.
Né? Porque quando você se associa a uma entidade, você quer que aquela entidade ela te dê retorno.
Sim, sim.
Isso é essencial. E o sindicato tem que começar a dar retorno.
E a gente fortalecendo o nosso sindicato, nós estamos fortalecendo a gente, viu?
Exatamente, a gente fortalece o município.
O sindicato forte, ativo e bem organizado, como está a Dona Cida hoje, isso também fortalece demais nossos produtores. Não só produtor geral, mas o pequeno produtor também é muito importante para o nosso sindicato,
você
viu, gente?
No final, o que funciona é a união das pessoas.
É a união, exatamente.
Porque ninguém faz nada sozinho.
Nada.
Nesse planeta.
Eu, na
nada.
FPA, eu costumo dizer que eu não vejo a diferença do pequeno, do médio e do grande. Todos são produtores.
Exatamente.
Sim. Todos passam pelos mesmos problemas. Gente, eu tive um orgulho enorme outro dia que eu estava na FPA e foi fazer uma palestra pra gente, o presidente da Associação Brasileira de Fruticultura, e ele falou da Simonete aqui, eu assim, né? Fiquei lá em Minduri, fiquei dos mais felizes do mundo, e assim, porque eu acho o trabalho deles fantástico.
Sim, sim.
Né? Então, assim, foi um orgulho muito grande. porque quando a gente está longe, que a gente vê a cidade da gente, a cidade que a gente gosta, né? Que a gente tem raiz, que você tem aquilo ali que tem a ver com você, que você vê a cidade prosperando, né? Crescendo e sendo conhecida, né? Por uma empresa, pelo trabalho, por uma produção que ela faz, isso é extremamente positivo. Né? Então eu fiquei com um orgulho muito grande. Outro recurso que eu mandei para a Amendori foi R$20 mil para o Hospital Santa Rita de Cássia. Agora eu vou te explicar por quê. Você falou, Paula, R$20 mil? Só isso? O hospital não pode receber mais, porque ele não tem produção. Então o nível do teto MAC dele é esse, ele não pode receber mais que isso, eu não posso passar. Eu queria passar 1 milhão para cá, eu não pude passar. Entendeu? Porque ele não tem produção. O hospital em Minduri, ele não tem produção. Ele precisa ter produção para que ele, e registrar essa produção, para que ele possa receber recursos do governo federal. Entendeu? Recursos para que ele possa ser ajudado. Sem produção, não tem como repassar recurso para lá. E a gente, inclusive, conversou isso a respeito lá no hospital, quando a gente esteve lá. Então, é importante, reforço novamente, sei do esforço enorme que a prefeitura tem feito para estar ajudando o hospital, mas o hospital tem que produzir. E o hospital tem que produzir e prestar conta, não é só para a prefeitura, é para o governo federal. Porque se ele não presta conta da sua produção para o governo federal, ele não aumenta o teto MAC. Por exemplo, ontem eu estive no hospital de Caxambu e com muita alegria as meninas me deram a notícia lá que Caxambu hoje se tornou referência em maternidade, em obstetrícia.
Uhum.
Então, acho que uma outra cidade que tinha aqui na região perdeu e Caxambu se tornou referência nesse assunto. Então, é isso que a gente quer, é isso que a gente espera, né, que a prefeitura espera, que o Neto espera, que o hospital possa produzir para as pessoas de Minduri e a gente poder mandar recursos para ajudar também, não é isso, Neto?
Exatamente. É isso aí que a gente espera. Hoje lá em Caxambu tem até o parto humanizado. É muito bonito, muito legal, interessante. E é uma coisa que a gente espera, né, fazer durante esses 4 anos aí, que o pessoal confiou na gente, para que a gente possa voltar a fazer partos aqui na nossa cidade. Que hoje a gente não as pessoas não ganham neném aqui mais. Então, assim, a gente vai trabalhar bastante nesse sentido aí.
Ontem o Neto não fala as coisas, sabe, Ricardo? Eu fico brava com ele. Fala, você está trabalhando, menino, você tem que falar o que você está fazendo. Ele fala, mas eu falei, tem que falar, vai lá na rádio, conversa com as pessoas, conta o que é. Ele já está olhando o aplicativo da saúde para as pessoas marcarem. A gente vai fazer, ele quer mudar a saúde ali do coisa. Vai ter recurso para ele fazer construir uma UBS nova no bairro que ele quer.
É PSF.
PSF e UBS, né?
Não, UBS é um, PSF é outro. É.
Uhum. Para construir o PSF.
É. Exatamente.
Verdade. Para construir a sede do PSF, já uma sede adequada, passada pela vigilância sanitária,
com acessibilidade.
Com acessibilidade. Uhum. Entendeu? Ele tem que contar as coisas que ele está indo buscar.
Nós vamos reformar o nosso PSF da Vila Vassalo e vamos fazer um PSF do lado de cá, no centro.
Tá. É o programa Muito. Saúde da Família, né?
Exatamente.
Trabalha mais com a questão da prevenção, né?
Mas assim, essas coisas, aí eu tenho que vir com a Nádia, que ela tem que falar, né?
Isso,
ela que está trabalhando nisso aí, está empenhada, já estamos em fase de projeto, já arrumamos o local.
Até a situação do hospital mesmo, eu tomo a liberdade de citar aqui, a gente outro dia recebeu o Neto e a Kátia, que é a diretora, né?
Diretora
do hospital.
Diretor-presidente.
Ela tem, o hospital Santa Rita de Cássia, ele tem um embrólio ali tão grande que vem de anos e anos e anos e de dívida, de burocracias, de questões de regularização.
Exatamente.
Tem que pagar É um ninho ali difícil de mas vai sair, vai arrumar. Vai arrumar, vai melhorar toda essa situação aí para.
Sim, daqui uns dias a gente tá liberado. Aí, se Deus quiser, vou começar a fazer produção. Pra gente poder começar a melhorar esse teto MAC aí, pra gente poder começar a ganhar dinheiro.
Exatamente, a proposta
dele. Começar a ganhar dinheiro para o hospital. Uhum.
Né? A proposta dele de campanha, tudo, foi essa de mudar a vida das pessoas. Tem o programa Mãe Minduriense também, que ele já olhou, ontem a gente já ligou atrás do aplicativo, ele está olhando, vai trazer para a secretária de educação olhar também para informatizar a educação aqui em Minduri, está olhando questão de...
Hoje nós já temos um encontro com o pessoal do SESI para ver a robótica para nossas crianças, então assim, as coisas estão acontecendo e vão acontecer, só que toda mudança ela tem um período de adaptação para tudo, né? Então assim, demora um pouquinho, não é muito, mas as coisas vão começar a acontecer, se Deus quiser.
Se Deus quiser.
A administração pública, ela é lenta, né, Ricardo? Ela não é do jeito que a gente gostaria que fosse. Isso eu posso falar de carteirinha, porque meu marido foi prefeito de Uberlândia por 16 anos, uma cidade de quase 1 milhão de habitantes, né? Então, às vezes, a gente acha, por exemplo, ah, não tem um remédio tal, não tem isso, não tem aquilo. Não é culpa do prefeito. Às vezes, é a licitação. Você entrou com recurso, você embargou, você pediu. É igual... deixa eu terminar da licitação e eu falo do outro que eu ia falar. Você entra com recurso, aí você recorre, aí demora na justiça, aí não sei o quê. E enrola, isso enrola. Enrola em obra, enrola em remédio, enrola em todos os produtos que você faça a licitação. A lei é lenta, a legislação é lenta. O Neto ontem estava aborrecido porque está com falta de um farmacêutico, não é isso?
Exatamente.
Né? Mas o estatuto de servidor aqui, ele é tão antigo que... O servidor, ele tem... Você passou no concurso.
Uhum.
Você... Não, eu quero pedir... Eu pedi 30 dias. Então, ou seja...
O cara veio, prorrogou para 90 dias a entrada. Para 60 dias, desculpa.
Para entrar?
Para entrar.
Entendeu? Ué, mas tem que alterar.
É direito dele.
Mas tem que alterar o estatuto.
Mas é direito dele.
Mas peraí, ele não fez concurso para entrar?
Fez.
E aí tem que prorrogar a entrada?
Não, aí ele. Aí nós chamamos ele.
Ele tem até 60 dias.
Aí ele exigiu os 30 dias, passou 3 dias e pediu mais 30.
Isso é um erro do estatuto.
Então, aí, é lógico.
É um erro.
Assim, imagina numa empresa privada que você.
Isso não acontece.
Você deixa o currículo lá na empresa que você quer trabalhar. Aí o pessoal do RH te chama. E aí, fulano, beleza? Você pode começar segunda-feira? O cara fala, não, só posso começar daqui 60 dias. Valeu, amigão.
Pode
um abraço.
Ir embora,
exatamente.
Até logo.
Foi justamente.
Mas isso não pode acontecer na coisa.
Mas é, Ricardo, foi justamente por isso que nós pedimos para os nossos professores fazerem primeiro o contrato. Para depois vir a efetivação, entendeu?
Depois.
Porque a gente.
Senão ia ter essa carência também.
E como é que eu ia fazer com as nossas crianças ficar 90 dias sem aula, 60 dias sem aula? Você entendeu?
É.
Ainda e eu não posso contratar.
É razão que justifique esse período, né?
É, e eu não posso contratar uma outra pessoa para
ficar. Não pode, porque quem passou no concurso foi
exatamente.
Essa uma que quer 60 dias.
Exatamente.
Por exemplo, tem notícias boas.
E mesmo assim, não tem certeza se ele vai vir. Ele pode chegar no final dos 60 dias? Não, não quero.
Aí
eu tenho que
chamar.
Não, eu tenho que chamar o segundo colocado. Aí eu chamo o segundo colocado e ele tem o mesmo prazo. Aí, você entendeu?
Tá brincando isso aí.
Você entendeu como é que funciona?
Vocês estão inventando história.
Não, não tô, não. Tô, não. É assim mesmo.
É, o estatuto.
Não dá pra mudar esse estatuto?
Dá. A partir do momento que...
Dá, mas eu peguei assim.
É.
Esse que é o problema.
Tem que fazer isso, são os vereadores.
Os vereadores e o próprio Poder Executivo também.
A gente vai mexer nisso também, mas assim... A gente vai mexer nisso aí, mas aí vai ser pro próximo que entrar já ter o lucro,
né? Muita coisa, pelo que um pouco que eu conversei com o Neto, eu tô aqui com o Dr. Jonathan, que é meu chefe de gabinete, que foi chefe lá da Prefeitura de Uberlândia, e a gente trocou muitas ideias nessa madrugada, inclusive, sobre a Prefeitura, que foi o tempo que deu para a gente conversar um pouco sobre a Prefeitura aqui. Tem muita coisa que acontece e que não deveria estar acontecendo.
Sim.
Né? Por exemplo, gratificação. Você e eu temos a mesma função.
Tá.
tá? Só que o prefeito antigo gostava mais de você do que de mim.
Uhum.
Então a tua gratificação é maior do que a minha. Mas eu e você fazemos a mesma função. Isso não pode acontecer no poder público. Isso não deveria estar ocorrendo. Então são coisas que devagar ele vai ter que começar a mexer, começar a enfrentar, né? Começar, uhum, as pessoas começarem a entender por quê. A administração pública tem que ter transparência.
Exatamente.
Né? Total. As pessoas têm que saber o que está acontecendo e o que a educação que ele teve, que eu tive com os meus avós que viviam aqui em Minduri, meu vô Bento, minha avó Carmita, e nossos pais, foi de transparência e zelar pelas coisas das pessoas, né? A prefeitura, o dinheiro é do povo, então ele tem que ser bem zelado, bem cuidado e bem aplicado para que isso reverta de um modo muito claro para a população, em saúde, em educação, e a população sinta,
uhum,
essa melhora.
É, seria muito fácil, Ricardo, para a gente que é eleito chegar e começar a fazer videozinho e falar para os outros: ah, peguei isso aqui quebrado, peguei aquilo ali quebrado, ah, que isso aqui está desarrumado, que isso. Então nós resolvemos fazer diferente, sabe, Ricardo?
Uhum.
Nós resolvemos entrar e trabalhar. Só que as pessoas não entendem. Seria muito mais cômodo para a gente fazer isso. Ah, tá tudo quebrado, os carros estão quebrados, a patrol está quebrado, tá tudo quebrado na prefeitura, não, tem isso, tem aquilo. E ficaria cômodo para mim. Daqui 90 dias, 100 dias, aí passava a parte pior do governo, que é essa transição de governo de um lado, de um para outro. Que ficaria bem, bem mais cômodo pra gente. Meu pai me ensinou que você casou com a viúva, você cria os filhos, né? Então você tem que criar os filhos. Então, meus filhos estão aí, nós estamos criando, não abandonamos ninguém, estamos trabalhando, tentando solucionar todos os problemas dentro da nossa administração.
Sim.
E sem falar para ninguém que temos problemas. Porque eu acho que se nós temos problemas, nós temos que resolver. Entramos aqui sabendo que tinha problemas. Entramos aqui sabendo que a gente ia pegar. Então nós vamos.
Assumiu a responsabilidade.
Assumimos, né, a responsabilidade. Uhum. Assumimos um compromisso com a nossa população. Então nós vamos trabalhar em prol dela e fazer com que tudo comece a andar nos seus prazos legais.
Muito bem.
Mas ele tem que contar assim como pegou a cidade, porque se ele recebe a cobrança, ele tem que dizer, olha...
É, tem que explicar,
né,
o que veio.
Isso que aconteceu e eu estou organizando, estou arrumando. Por exemplo, a Copasa. Sabe desde quando a Copasa está sem...
Não.
Está sem contrato aqui?
2013.
Desde 2013. O contrato dela era de 1980...
80.
30 anos. Uma coisa assim.
Aí,
e 2013
seja,
não existe mais contrato.
De 2013 para cá está sem contrato.
Sem contrato. Olha que loucura.
Então,
ou seja, o município paga para a Copasa prestar o serviço de tratamento de água e distribuição de água, é isso?
Não, não.
Não?
Os moradores é que pagam.
Os moradores.
É, só que aí o que a Copasa alega? Que ela não vai fazer investimentos enquanto
o contrato não for. Tá.
Aí o que eles querem? Eles querem que eu abra uma licitação para ver se alguma empresa quer pegar a água de
mas tem
de
outra cidade. Empresa? Tem outras?
Não sei. Não sei se vai aparecer. Essa aqui é a questão. Entendeu?
Rapaz.
E assim, com isso. A gente fica sem investimentos na cidade.
Aí falta uma rua nova porque
não
sei o quê.
Não, assim, e o outro sentido é que os prefeitos que passaram para trás não pensaram que a cidade está crescendo, né?
Sim.
Né, Ricardo? A gente cresce.
Tem que crescer a estrutura.
Minduri, né, cresce. Então você tem que crescer. Então eles tinham que ter ido atrás da Copasa, cobrado, como a gente está fazendo. Fui no vice-governador, agora eu estou indo para Uberlândia domingo para encontrar com o governador de Minas, com o Romeu Zema, para apertar ele também na questão da Copasa, já que mudou o presidente da Copasa agora. Então, de repente, pode ter um diálogo melhor, né? Porque, uhum, você sabe, muda a cabeça, o trem pode mudar, né? Uhum. Então a gente tentar um diálogo com eles de novo, até mesmo porque a gente achou uma brecha no contrato, então a gente vai conversar em cima dessa brecha que a gente achou no contrato, para que eles façam os investimentos que precisam ser feitos na nossa cidade. Pegamos também agora a questão do saneamento básico também, que prejudicou um pouquinho a gente também, assim, uma coisa que a gente não esperava, isso realmente eu não esperava. Nós fomos autuados pela justiça, né? Fomos condenados a pagar uma multa de R$800 mil, porque não fizeram o tratamento de esgoto da cidade. Então, o promotor me chamou lá agora, me deu esse presente, né? Que a gente não esperava, isso realmente eu não esperava.
Cabe recurso?
Não cabe recurso, já é sentença, né? Então, a gente está indo para Brasília agora, segunda-feira, que a Ana Paula arrumou para a gente lá no Ministério das Cidades, não é isso? Uhum. A gente vai conversar com o pessoal do Ministério das Cidades para a gente ver o que eles podem nos ajudar em relação a tratamento de esgoto, né? Para fazer o nosso esgoto sanitário.
O tratamento de esgoto não é responsabilidade da Copasa,
não.
No caso,
não.
É do município.
Do.
E aí também tem uma empresa que pode ser contratada para fazer isso?
Fazendo a licitação, sim.
Fazendo a licitação, sim.
Entendi.
Sim.
Você que está nos ouvindo hoje, nessa manhã, que tem sonho de ser prefeito da sua cidade, meu amigo, já vai aprendendo.
Pensa bastante.
Você que está aí, ai, o meu sonho é ser prefeito, ai, que bonito. Vai.
Não, você tá vendo que já tá com os cabelos brancos, né?
Tem uma música muito interessante que diz assim, ó, quem vê de longe não sabe.
A pessoa
vê de longe não sabe, né? Acha bonito, mas não sabe a responsabilidade que é, né, Neto?
Exatamente. Assim, hoje nós partimos para um lado que... Não é o lado, não é o lado que a gente esperava falar, né? Mas foi tocando o assunto, foi entrando, a gente foi falando. Uhum. Hoje a gente veio aqui para falar da deputada, né? Nossa deputada está aqui, minha deputada federal. Exatamente, a nossa deputada está aqui, tem recursos tragos já para nossa região, para nossa cidade. A gente quer mostrar para as pessoas o que ela fez, o que ela está fazendo, o que ela fará de bom para nós.
Então,
né,
já falei para a Minduri, né? Então, para todo o sul de Minas,
isso.
Foi quase 10 milhões de reais que eu trouxe para cá. Para Caxambu, para Baipendi, para Cruzília, para São Vicente. São emendas dentro
Conceição do Rio Verde.
Conceição do Rio Verde. São emendas de saúde, são emendas de agro, complexo esportivo. Tem de todas as emendas em todas as áreas. O que é importante é a gente melhorar a nossa região.
Sim.
Né? Fazer com que as pessoas tenham qualidade de vida. Agora eu vou, enquanto a gente vai fazer essa reunião, eu quero ter uma conversa com a secretária de assistência social para saber o que ela tem aqui de equipamentos, para a gente ver o que a gente pode estar ajudando também na cidade de Minduri, né? E na região também, que eu já conversei com outros secretários, com outros prefeitos, que a gente já olhou. Então, assim, as coisas vão caminhando, né? Uhum. Então, dentro do agro também, trabalhando nessa correria toda para lá e para cá, vai dar tudo certo.
Vai, com certeza. E como é que tá Brasília, deputada?
Tá quente. Em todos
como
os sentidos.
Como é que tá a nossa capital?
Tá quente em todos os sentidos. Essa semana foi uma semana esvaziada.
Sim.
Porque o presidente Hugo Mota e os líderes viajaram, né, com o presidente Lula para o Japão. Então a Câmara ficou um pouco esvaziada. Mas votamos na última semana o orçamento da União.
Uhum.
Né? Já foram implantadas os presidentes das comissões, já foram definidos, né? E os membros. Agora vão definir se as vice-presidências, como é que vai ser na próxima semana. Uhum. E teve o assunto polêmico, né, da questão do Bolsonaro, da anistia, do, né, de 8 de janeiro. As pessoas andam muito com o nervo muito acirrado, mesmo, E já começou o pessoal a discutir 2026, né, Ricardo? Infelizmente, no Brasil, a gente tem eleição de 2 em 2 anos, né?
Uhum.
Quando, a gente falava isso muito lá na prefeitura, que você começa com um governo e termina com outro. Né? A gente não podia ser dessa forma. Tem que até fica mais barato para o país se fosse unificado num ano só, e melhor para se trabalhar. Uhum. Né? Com governadores, com prefeitos, com presidentes, etc e tal. Mas enquanto isso não acontece...
Tem projeto para isso?
Existe reforma política, o pessoal fala, mas não sai do papel. Não vai sair tão cedo. Entendeu? Existe voto distrital, mas por enquanto é só na conversa. Sabe, tem muita coisa que precisava sair mais rápido.
É... Graças a Deus, né? Mas vamos falar de coisa boa. Que mais? Já. Que mais que tá... O que tem de projeto para o sul de Minas, deputada Ana Paula? Assim, que tá... Que ainda não veio, seja verba, ou sejam emendas, ou seja, enfim, que tá no radar, assim, para acontecer.
Então, eu sou membro da Comissão de Turismo também.
Uhum.
E tenho trabalhado muito a questão do turismo na nossa região. Porque é uma região que tem um potencial enorme turístico. Aliás, Minas como um todo, né?
Sim, sim.
E acho que o turismo é pouco explorado. Entendeu? Eu acho que os governos, o governo de Minas, ele deveria dar uma atenção maior às cidades que ele tem potencial turístico. Porque quando você sai para fora de Minas, todo mundo fala, Minas, Belo Horizonte, as cidades históricas.
Uhum.
Não, a gente tem inúmeras outras oportunidades de negócios, de turismo de lazer, de turismo religioso, né? E depois da pandemia, Ricardo, as pessoas querem um pouco mais de tranquilidade,
uhum.
né? Querem mais saber de rota de cachoeira, de bike, né? Uhum. de trilhas. Eu acho que a gente tem um potencial muito grande para estar trabalhando nessa área. Então, esse é um dos meus projetos, de estar trabalhando muito o turismo da nossa região. Por exemplo, as meninas ali do Empório das Perdizes.
Uhum.
O Empório das Perdizes tem que estar na... Minduri está na rota da Estrada Real.
Uhum.
Entendeu? Minduri faz parte da Estrada Real. Elas foram tentar pegar o selo, não conseguiram, porque falaram para elas que Minduri não fazia parte da rota. Mas a gente já olhou na legislação, tá. Então vamos trabalhar em cima dessa rota, vamos trabalhar em cima do selo,
uhum.
vamos trabalhar em cima da cidade receber o selo, vamos resgatar a história do queijo de Minduri, dos dinamarqueses que vieram, que uhum. trouxeram o primeiro queijo, que foi... Sabe, a gente tem que resgatar a história da cidade para que a gente consiga trabalhar essa questão do turismo de uma outra forma. Isso você vai fomentar comércio local, artesanato, restaurante, até mesmo pousada, local para a pessoa dormir, porque as pessoas vão querer conhecer.
Sim,
entendeu?
Sim.
Catalogar as cachoeiras de Minduri, onde é que pode ir, como é que é. Isso é importante para que a gente... realmente faça, não só Minduri, estou falando Carrancas, estou falando outras localidades, a Iroca, que tem também muitos lugares bonitos que dá para fazer um trabalho bem legal. E Caxambu também, com as estâncias hidrominerais, né, que Caxambu é a maior estância hidromineral do mundo. Né, e o turismo lá acabou, antigamente, né, era... bem fomentado, e isso acabou. E a minha bandeira principal, que é o agronegócio, né? Que é resgatar a autoestima do produtor de leite, que hoje está sacrificado. Agora estou entrando numa área nova com o seu Ricardo, que teve aqui lá de Uberlândia, que é apicultura também. Eu disse a ele, seu Ricardo, ele me procurou, falei, seu Ricardo, eu não entendo nada de abelhas. Eu simplesmente morro de medo.
O Ricardo Gaúcho.
Sei quem é.
Eu simplesmente morro de medo.
Uhum.
Ele falou, não precisa ter medo. Eu vou te ensinar. Então, ele está me ensinando, ele me passa, eu estou lendo. Porque para eu defender uma questão, eu tenho que entender aquela uhum. questão, né? Uhum. Então, todos os artigos que ele me passa, eu leio, olho. Você acredita que existe genética para abelha? Pode se trabalhar genética para abelha?
O negócio é bem detalhado, né? Vamos dizer assim, é bem detalhado.
E, assim, e outra área que eu comecei a entrar também, que está fazendo muito interessante, é a piscicultura. Você sabia que Minas Gerais é a segunda maior produtora de peixe de Minas, de tilápia?
Do Brasil?
Do Brasil?
Não sabia.
Primeiro São Paulo, segundo Minas. Eu fiquei tão feliz de saber. Quando você vê que as coisas em Minas começam a acontecer dessa forma, né?
Que o nosso povo está lutando, está ganhando.
O nosso povo está batalhando, está trabalhando para isso. Porque a gente é um povo trabalhador.
Sim, sim.
Né? A gente precisa de infraestrutura para escoar a nossa safra. Uhum. Né? Quando você vê essa questão do presidente da República dizer que a alta do alimento é culpa do produtor, não é. De forma alguma, não faltou alimento. Nós temos alimento para todos no Brasil. Uhum. Né? O que precisa fazer é que o governo pare de gastar com bobagens. Né? A primeira-dama viaja uma semana antes para o Japão, ficar lá o quê? Gastando dinheiro público? Porque vai com o nosso dinheiro.
Sim, dinheiro do... Dinheiro do público, né?
Dinheiro do contribuinte, público. Do dinheiro que a gente paga. Porque, não, eu não dou dinheiro. Claro que você dá. Você compra, vamos supor, uma cerveja, você está pagando imposto para o governo federal.
Sim.
Você compra um açúcar,
gasolina.
Você está pagando imposto. Você compra um pastel na feira, uma roupa.
Você compra uma dose de pinga, você está pagando.
Tudo. É. Tudo paga imposto, né?
Então as pessoas têm que começar a ver isso. Sabe, eu quero melhorar, eu quero ter uma vida melhor, mas eu quero ter uma vida melhor dentro de uma cidade que me dê uma possibilidade melhor. E é essa a intenção da gente, de trabalhar para cidades, para região, para todos os lugares, para fazer, fomentar o turismo, fomentar ainda mais o nosso agro, né? Tá trabalhando pela proteção da mulher, né, incentivando a mulher a trabalhar, incentivando a mulher a correr, ela pode. Eu, quando a minha filha era pequenininha, eu criei ela dizendo assim: olha, a gente tem 5 palavrinhas mágicas. Eu quero, eu quero, eu posso, eu consigo. 3 palavrinhas mágicas. Eu quero, eu posso, eu consigo. Então você vai, eu quero, eu posso, eu consigo. Você começa a mentalizar coisas positivas na sua cabeça, né? Porque aí você chega onde você quiser. Quando você confia em você.
E é uma escada, né? Primeiro você tem que querer, depois você tem que saber que você pode e você vai conseguir.
Vai conseguir, exatamente.
Justamente que a pessoa, não consigo.
Consegue sim.
Vai dar certo.
Vai sim. A maior prova disso é as meninas do Empório.
Pois é.
Você vê, as meninas foram guerreiras, montaram uma cafeteria em Minduri, que todo mundo falava, não vai dar certo, não vai pra frente.
Não é público.
Não tem público pra Minduri, não tem. As montaram, deram certo, estão dando certo. E muito bom, parabéns pras meninas.
Eu não sei onde era que eu vi o outdoor delas fazendo propaganda.
É. Isso aí pra gente ver que a nossa cidade tem condições de criar o seu próprio comércio.
Tem.
Entendeu? Então, assim, nós precisamos de mais empreendedores como elas, que são exemplos para a nossa cidade.
Sim.
Entendeu? De empreendedorismo, de persistência, de luta, de garra. As meninas estão de parabéns, viu? E assim, no mês das mulheres, né?
É, então, ó, batemos.
Por falar nisso, Ricardo, eu acabou de receber um chamado aqui, eu tenho que ir para a prefeitura.
Tá.
Então eu vou dar uma saidinha agora.
Tá bom.
Mas eu queria encerrar, assim, no mês das mulheres, né?
Uhum.
Falando, nós temos 3 vereadoras na Câmara nossa, né? Na mesa diretora.
Você sabe uma coisa?
Então
que
tem
eu
que ser
as sessões agora da Câmara, elas ficaram bem mais extensas.
É.
Aí eu fiquei analisando por quê. Aí as mulheres me perdoem que eu não estou fazendo chacota, não. É que realmente a mulher, ela tem mais detalhes.
Detalhes.
E como tem mais detalhes, vai falar um pouquinho mais.
Exato.
Eu fiquei vendo que as sessões agora estão mais extensas, né?
Em Minduri, assim.
E toda a mesa diretora são as mulheres.
Em Minduri, hoje nós estamos. As mulheres estão em alta, né?
Sim.
Nós temos as 3 vereadoras, na prefeitura também, a maioria das secretárias são todas elas mulheres, né?
Que legal.
Então, assim, as mulheres estão predominando.
A mulher cuida melhor das coisas. Isso daí é fato.
Não
isso.
Tenham dúvida disso.
Vamos falar a verdade, porque primitivamente falando, na história da humanidade, A mulher sempre ficou cuidando da casa e dos filhos, enquanto o homem é para caçar.
Isso.
E quem vai lá para caçar, para matar um bicho, ele não pensa muito em detalhe, não dá para pensar muito em detalhe. A mulher não, ela arrumava a casa, cuidava dos filhos. Então, se você for ver na questão da administração, exatamente, na questão do cuidado com os detalhes, as minúcias das coisas,
exatamente,
tem como, né? Parabéns aí para todos.
Mas assim, que... então, eu vou ter que sair, deputado, a senhora me desculpa largar a senhora aqui, mas infelizmente eles estão me chamando lá na prefeitura, eu tenho que ir lá. Tá bom? Um abraço a todos.
Obrigado pela
vinda. Bom dia. Valeu, obrigado. Com certeza viremos mais vezes, né? Agora a deputada me cobrando aqui, falando pra mim que tem que vir direto, então nós vamos vir sim. E fiquem com Deus e um bom dia a todos, viu? A todos os ouvintes.
Obrigado.
Ô Ricardo, você sabe que o Adelmo, ele saiu da prefeitura em todos os anos com mais de 90% de aprovação.
Poxa, que bom.
Popular, né?
Uhum.
E o interessante dele é que a maioria dos secretários eram mulheres.
Aí, ó.
Entendeu? A maioria dos cargos comissionados eram mulheres de direção. Entendeu? E no gabinete, quando ele era deputado federal, ele era chefiado, o gabinete tinha chefia mulher. E na liderança, que ele foi líder, foi o único deputado do Congresso Nacional que foi líder por 8 anos consecutivos. Né? E a chefe da liderança era mulher.
Olha aí.
Então, assim, uma pessoa que dá valor no trabalho da mulher mesmo.
Graças a Deus, que bom, isso é bom. O nosso amigo ouvinte aqui de Seritinga, o Chiclete Chaveiro, né? Falou: parabéns para a deputada pelos seus trabalhos em nossa região, ao prefeito Neto. Estou sempre atento aos trabalhos dos políticos. Legal, Chiclete, obrigado aí.
Coisa boa.
Parabenizar. E tem que estar atento mesmo.
Tem,
né?
Que estar atento mesmo, tem que cobrar do político que ele votou. Sabe por quê? Ontem ainda falei isso. Hoje em dia existem muitas pessoas que são paraquedistas. Passam por aqui daqui a 4 anos, manda uma emenda ou outra e pronto, acabou.
Paraquedista é ótimo.
Não pode ser assim. O político, ele tem que conversar com as pessoas, ele tem que entender qual que é a demanda da cidade, ele tem que estar trabalhando em prol da cidade. Entendeu? Então, isso é uma coisa que eu faço questão. Uhum. Eu fico conversando com as pessoas, eu paro na rua, eu converso, eu gosto de conversar. Por quê? Aí eu vou saber o que ela está passando ali. Ela vai ter oportunidade de me contar a verdade.
Uhum.
Entendeu? Olha, aqui está acontecendo isso, eu estou precisando disso, o que a gente precisa, sabe? Então, você está conversando com as pessoas. Foi ontem ou anteontem que eu fiquei conversando no hotel Caxambu, eu fui lá ver meu cunhado. Anteontem. E uma senhorinha do Rio, sabe? E ela chegou e começou a conversar comigo. Aí ela me falando que ela tinha um problema de saúde e que o clima de Caxambu para ela foi melhor, resolveu o problema de saúde dela, que ela nem liga ar-condicionado, que ela está desde dezembro morando no hotel e tudo. Mas eu fiquei horas e horas conversando com ela, porque eu não perco tempo, eu aprendo.
Sim.
Entendeu? Quando eu estou aprendendo com as pessoas, conversando, conhecendo a vida delas, a gente vai tendo um contato melhor e mais próximo do eleitorado. Apesar dela não ser eleitora de Minas Gerais,
sim,
é do Rio de Janeiro, mas a gente vai tendo a percepção dela sobre o estado de Minas. Se ela está aqui é porque ela gosta, né?
O pastor tem que ficar no meio das ovelhas, né?
Exatamente.
Senão ele não vê as necessidades, a que tá doente, a que tá magra, a que tá com bicho, né?
Uhum.
Ele tem que estar ali, cheirando ovelha, né? No meio, né?
Isso mesmo.
Deputada Ana Paula, olha, muito obrigado. Tem mais algum ponto que a senhora quer tocar, algum assunto? Fica à vontade, mas já quero te agradecer aí pela vinda, né? Agradecer a sua equipe aqui, o Jonathan...
Amandinha.
E mandar um abraço pra Duda, que se não estiver ouvindo, vai estar ouvindo. Tem a outra.
Ana Paula.
Uhum. Tá com vocês também, né?
Tá com a gente, Ana Paula Carvalho, lá em Brasília.
Ana Paula tá. Uma equipe muito grande. Você vê, as pessoas não sabem, né? Ver o político, mas não tem noção de quantas pessoas estão trabalhando ali nos bastidores.
E trabalham,
é muita
viu?
Coisa,
trabalham,
né?
Muito. Olha, A gente saiu de Uberlândia, eu saí de Uberlândia segunda, 6 horas da manhã, fomos para Belo Horizonte, cheguei lá, a gente chegou 2 horas da tarde, porque peguei muita chuva e a estrada de Uberlândia para Belo Horizonte é terrível. Entendeu?
Tem que uma, não vai pela Fernão Dias, né? Vai outra
não,
estrada.
Não, é a 262, né? E a gente foi direto para a cidade administrativa, para o DENIT primeiro, a gente foi direto para o DENIT, depois para a cidade administrativa. Era para a gente ter ido na VLI para ver a questão do trem aqui, porque a ponte já arrumou. Não sei se você vai se lembrar que eu te falei que a gente tinha uma ponte no nosso caminho, que era a ponte de Iguatama e Arcos, que ela não suportava o peso do trem, por isso que não dava para trazer insumos para cá e levar escoar a produção para lá. Né? Agora a ponte já arrumou, mas está tendo a concessão, a renovação da concessão.
Sei.
E não deu tempo da gente ir lá para poder estar olhando como é que está isso e ver como é que a gente vai conseguir mesmo fazer a volta do trem. Mas se Deus quiser, chegando em Brasília, a gente vê isso lá na VLI.
Vai dar certo.
Vai sim.
Já deu.
Se Deus quiser, e Ele quer, né?
Com certeza, o progresso,
progresso,
né?
Progresso, emprego, geração de renda para a cidade, para as pessoas.
Eu estava outro dia na estrada e observando a quantidade de caminhões muito grande, que além dos problemas que causam, não estou aqui falando mal do caminhoneiro, viu? Mas o Brasil já era para ter uma malha ferroviária para transporte bem estruturada. Nós somos um país gigante. E não vai, eu não sei, já foi um dia, mas não desenvolveu, tem a malha hoje, mas é pequena, dada a necessidade, então tem muita coisa que poderia ser escoada, não por caminhões, mas por trem, mais barato.
Sairia mais barato.
Muito mais barato, né?
Não, exatamente.
Mas isso aí é um outro assunto, né?
É verdade. Voltando, porque agora eu vim de 3 em 3 meses, vou estar aqui na região de 3 em 3 meses, já definimos, e aí eu volto aqui para ficar mais tempo batendo papo com você, que é ótimo, a gente sempre proseia, né? A manhã inteira, se deixar os dois proseando aqui, nós vamos ficar a manhã inteira.
O pessoal sempre fala assim, né? A assessora, sempre, a Ana, ou agora a Duda, mas quanto tempo é a entrevista? Eu falei, ó, é no mínimo meia hora. Aí outro dia falaram a mesma coisa. Eu falei, pode ser de 20 minutos a 2 horas. Aí deu 2 horas, porque a gente teve que terminar o programa. E aí não deu tempo, mas hoje tem a senhora tem vários compromissos também. Não,
sim, ainda
não
temos
vai
que
dar
viajar
muito tempo,
daqui um
né?
pouco.
Então deixa uma mensagem, né, para finalizar aqui para os nossos ouvintes aqui do sul de Minas.
Então, eu quero parabenizar todas as mulheres pelo mês da mulher. Apesar de que o dia da mulher e o mês da mulher são todos os dias e todos os meses. Né? Quero dizer para ela, acredita em vocês, vocês podem fazer o que vocês quiserem, faça com responsabilidade, né? Comecem a aprender, a estudar, para ter a sua independência financeira, né? Criar coisas novas, criar os seus filhos de maneira que eles respeitem as mulheres também, porque isso vai muito né, do que a criança vê dentro de casa, ela reproduz na sua maturidade. E dizer para as mulheres que eu estou em trabalho constante, nós aprovamos inúmeros projetos em benefício das mulheres na Câmara dos Deputados no mês da mulher, o ano passado e durante todo o ano, no agro também. Dizer para os produtores rurais que contem comigo, que como representante da FPA na região sudeste, eu estou à disposição de todos. O meu telefone é super fácil de pegar na câmera, entrou no site, pega o telefone, pode me ligar, o que precisar de saber, de perguntar, de questionar. Ou então eu tenho em Caxambu o Amaro, o Diogo, que trabalham comigo, meu irmão, né, o prefeito Neto, não posso falar
pra
meu irmão mais,
sabe,
né? O prefeito Neto também, que tiver o que precisar de contato comigo, pode fazer através deles. A minha irmã também, que é a doutora Fabíola, lá em em Caxambu, está à disposição, eles me contactam na hora, passam o meu telefone e a gente pode conversar.
Tá, joia. Sucesso para vocês, que Deus abençoe aí a agenda desses próximos dias, que proteja nessas viagens também, né, no dia a dia, que não é fácil, é... Ai, viajar é gostoso, mas é custoso,
é custoso
e é cansativo e é perigoso.
Exato.
Mas que Deus proteja e abençoe, viu? Obrigado.
Amém.
E até a próxima.
Muito obrigada, foi uma delícia estar conversando com você, como sempre.
Obrigado.
Muito bom mesmo, tá bom?
Agradeço, viu?
Obrigada.
Gente, fiquem ligados na nossa programação. Em alguns instantes aí teremos esse bate-papo lá no nosso site redefm.com.br.
Melhor receita do seu dia.